Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 9 de dezembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, governo de transição.
Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nomes de primeiros ministros do futuro governo.
Entre eles, o da Fazenda e da Justiça e Segurança Pública.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Espaços de preservação da história e cultura.
Vamos falar sobre os museus e ações do governo no setor em uma entrevista com o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Pedro Mastrobuono.
Campanha Papai Noel dos Correios começa a fazer entrega de presente.
Mas ainda dá tempo de você adotar uma cartinha e fazer a alegria de uma criança neste Natal. Cleide Lopes.
São mais de 1.740 agências participantes em todo o país. Nesta edição, mais de 100 mil cartas já foram adotadas.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Márcia Dias.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou o nome de quem estará à frente de 5 ministérios no próximo governo.
Foram indicados os nomes para os ministérios da Fazenda, Casa Civil, Justiça e Segurança Pública, Defesa e Relações Exteriores.
O anúncio dos nomes de quem vai comandar 5 ministérios a partir do próximo ano foi feito na manhã desta sexta-feira pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. À frente da Fazenda estará o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que já atuou como ministro da Educação em um governo anterior de Lula. O senador eleito pelo Maranhão, Flávio Dino, será ministro da Justiça e Segurança Pública. Dino foi governador do estado por 2 mandatos. Quem assume a Casa Civil é o governador da Bahia, Rui Costa. Para as relações exteriores, foi indicado o embaixador Mauro Vieira, que já ocupou o comando da pasta durante o governo Dilma Rousseff e atualmente é o embaixador do Brasil na Croácia. No Ministério da Defesa, quem vai assumir o cargo é o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, que cumpriu 5 mandatos como deputado federal por Pernambuco. O presidente eleito comentou sobre as indicações.
Eu tomei a decisão porque é preciso que algumas pessoas comecem a trabalhar para montar o governo e para criar condições da nossa estrutura, depois do dia primeiro, começa a funcionar. Esses companheiros que estão aqui são companheiros aptos, eu diria, são pessoas da mais extraordinária qualificação e qualidade para exercer a função que lhe foi delegada.
O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, destacou o trabalho que deverá ser feito no comando da pasta.
Uma das determinações, uma das orientações é de total ênfase à área de segurança pública e, portanto, quero consignar aos policiais, suas famílias, todos os profissionais de segurança pública, que o presidente Lula determinou que na transição e também no exercício do governo, nós estejamos muito próximos dos policiais.
Flávio Dino anunciou ainda o futuro diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues. Ele chefiou a segurança de Lula durante a campanha eleitoral e foi secretário extraordinário de segurança para grandes eventos durante a Copa do Mundo realizada no Brasil e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Reportagem Gabriela Noronha.
E o vice-presidente eleito e coordenador do governo de transição, Geraldo Alckmin, disse que o trabalho deve ser encerrado na semana que vem, com a apresentação dos relatórios dos grupos de trabalho.
Alckmin afirmou que o trabalho feito até agora foi plural e participativo.
Nós tivemos 940 participantes, a maioria absoluta de voluntários, 180 requerimentos de informação para o governo federal, a menor execução orçamentária desde 2006, de 50 cargos, apenas 22 foram nomeados. O calendário, na segunda-feira, ela praticamente encerra, nós teremos relatórios finais, o relatório final terá um diagnóstico de cada área, alertas para os primeiros meses do governo, as emergências orçamentárias, sugestões de revogações em cada área, propostas de estrutura também, proposta para cada área.
Música. inflação oficial do país foi de 0,41% em novembro.
O índice foi 0,18 ponto percentual abaixo da taxa de outubro.
7 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE tiveram alta.
O aumento no preço dos combustíveis e de alimentos, como cebola e tomate, influenciaram no resultado.
No ano, a inflação está em 5,13%.
A meta central do governo para o ano é de 3,5%, podendo variar até o teto de 5%.
Campanha Papai Noel dos Correios começa a fazer entrega de presentes.
Mas ainda dá tempo de você adotar uma cartinha e fazer a alegria de uma criança neste Natal.
Saiba como daqui a pouco.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Blindados, aviões, mísseis, satélites e lançadores.
Exemplos de produtos fabricados pela chamada indústria de defesa.
O setor gera quase 3 milhões de empregos no país.
Nesta semana, Brasília foi sede de uma feira de produtos de defesa e segurança.
E o Ministério da Defesa e as Forças Armadas apresentaram alguns dos principais projetos.
Para estimular os investimentos no segmento de defesa e segurança, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas apresentaram seus projetos estratégicos na 7ª Mostra da Base Industrial de Defesa do Brasil, realizada na capital federal. Esses projetos são essenciais para garantir a soberania do país. No Brasil, a indústria de produtos de defesa é responsável pela criação de cerca de 2.900.000 empregos diretos e indiretos. Estandes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e do Ministério da Defesa exibiram modelos de alguns dos itens produzidos por este setor. Miniatura de navios de guerra, carros de combate, uma réplica de avião de caça em tamanho real e outras inovações tecnológicas surpreenderam o público que passou pela mostra. O secretário de Produtos de Defesa, General Luiz Antônio Duizite Brito, destaca a importância estratégica do setor.
Os projetos estratégicos das Forças Armadas, aqueles que vão garantir autonomia tecnológica e, com isso, permitir que as Forças Armadas Brasileiras cumpram seu papel constitucional na questão de soberania, depende de uma indústria forte. Então, na verdade, o Ministério da Defesa é indutor dessas indústrias nas encomendas que se faz regularmente.
O avião de caça Gripen da Força Aérea Brasileira foi um dos destaques na Mostra de Defesa e Segurança. A aeronave faz parte do projeto FX-2 da FAB. O gerente adjunto do projeto FX-2, Tenente Coronel Leandro Vinícius Coelho, exemplifica quais operações a aeronave desempenha.
Essa aeronave deverá ser utilizada em toda a gama de missões previstas por um caça de última geração. Por exemplo, nas missões de defesa do espaço aéreo brasileiro, nas missões de ataque ao solo, missões de reconhecimento, guerra eletrônica, entre muitas outras.
O projeto FX-2 da FAB consiste na aquisição de 36 aeronaves caça Gripen, incluindo a transferência de conhecimento tecnológico ao Brasil, por meio de um acordo firmado com a Suécia. Até o momento, a FAB recebeu 4 caças que se encontram em atividades de verificação no país. O tenente coronel Vinícius explica como a parceria beneficia esse segmento.
Durante esse programa de transferência de tecnologia, um grande número de profissionais brasileiros, entre engenheiros, técnicos, pilotos, de empresas beneficiárias e da própria Força Aérea Brasileira, estão participando de cursos e treinamentos, seja no Brasil ou no exterior.
As Forças Armadas também apresentaram o programa de submarinos da Marinha, o sistema de vigilância de fronteira do Exército e a aeronave KC-390 Milênio da Aeronáutica. Reportagem Lani Barreto.
Tirar sonhos do papel.
Esse é o objetivo da campanha Papai Noel dos Correios.
Se a gente é capaz de espalhar alegria.
Olhos atentos, ansiedade e música ensaiada para esperar aquele que era o mais aguardado do dia.
o Papai Noel dos Correios. O bom velhinho não se esquece de ninguém. E esta semana chegou o momento de atender os pedidos dos estudantes da Escola Rural Reino das Flores, em Planaltina, no Distrito Federal. Leonardo da Cunha, diretor da escola, lembra como foi o processo de produção das cartinhas.
Muito impressionante a reação deles. Eles se empenharam muito, escreveu a história para o Papai Noel, cativando o Papai Noel, colocaram pai, mães, desenharam, foi bem interessante a escrita das cartinhas.
Por meio de desenhos coloridos ou caligrafias desalinhadas, em muitos casos recém-aprendidas, 96 crianças comunicaram seus sonhos. Kathleen Batista de Souza, de 7 anos, garante que ganhou bem mais do que pediu.
Eu não pedi tanta coisa assim, não. Eu só pedi uns lápis, borracha e apontador.
A campanha Papai Noel dos Correios conta com parceiros para realizar o sonho de crianças em todo o Brasil. No caso dessa escola, o apoio veio do Supremo Tribunal Federal. Os servidores do órgão adotaram todos os pedidos e ainda foram ajudar na entrega dos presentes. A organizadora da campanha no STF, Josani Vasconcelos, fala da satisfação em participar.
Foram coisas bem simples, material escolar, eles desenhavam na cartinha material escolar, caderninho, caneta colorida, papel de carta, sabe? Muito gostoso de poder colaborar, né?
Em 33 anos, o Papai Noel dos Correios já fez a alegria de mais de 6 milhões de pessoas. Nesta edição, mais de 100 mil cartas já foram adotadas, mas muitas outras esperam para ganhar vida fora do papel. Como destaca o presidente dos Correios, Floriano Peixoto.
Cerca de 99 mil cartinhas ainda esperam adoção em todo o país. Os Correios têm mais de 1.700 agências participantes no Brasil, onde é possível adotar as cartinhas e também entregar os presentes.
Quem foi que disse que a magia não existe, que é só papo furado essa história de Natal?
São mais de 1.740 agências participantes em todo o país. Para adotar cartas, consultar os endereços dos pontos de adoção, bem como os prazos da campanha nos estados, é só acessar blognoel.correios.com.br. Reportagem Cleide Lopes.
Cultura, história, conhecimento é o que se encontra dentro de um museu.
E o Brasil conta com um órgão responsável por melhorias dos serviços desses locais. É o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus.
Além de ser responsável pela política na área, o Instituto também promove a administração direta de 30 museus.
E o que fazer para preservar esses espaços e torná-los cada vez mais conhecidos?
Vamos falar sobre esse assunto com Pedro Mastrobuono, presidente do Instituto Brasileiro de Museus. Boa noite, presidente.
Boa noite, é um privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite.
Presidente, em primeiro lugar, o senhor pode dar para a gente aí um quadro de quantos museus existem no Brasil? Quais as nossas principais obras? Resumindo, o que é que esses espaços nos contam?
Olha, nós temos registrados no IBRAM um número aproximado de 3.967 museus. Se nós pensarmos que o Brasil tem 5 mil municípios, isso é um número bastante significativo. E são museus de um amplo espectro. Nós temos museus de belas artes, como todos devem imaginar, mas temos museus de línguas, temos museus de ciências, de história natural, museu de antropologia, e tudo aquilo, museus de ciência e tecnologia, e tudo aquilo que diz respeito à atividade humana, né? Todo o ramo de atividade humana acaba deixando um legado e esse legado acaba formando um espaço de memória ou um museu.
Bom, dado esse panorama, o senhor pode dizer para a gente, então, quais são os principais desafios nesses espaços que são tão diversos?
Olha, os desafios são enormes, né? Vamos começar pelos museus públicos. O Brasil tem cerca de 500 museus públicos federais. Desses museus, a grande maioria, quase 270, são museus universitários ligados ao MEC. Né? Um dos desafios, quando eu cheguei aqui, já estou aqui há 3 anos, o MEC não tinha sequer um departamento de museus, com um olhar focado nos museus universitários. Só tinha um departamento de ensino superior que remete o dinheiro para cada um dos reitores das universidades que tratam dos seus orçamentos com autonomia. Então, muitas vezes, o dinheiro nunca chegava no museu. porque o departamento de química ou de biologia tem preferência. Inclusive os que pegaram fogo no Brasil recentemente, o Museu Nacional, que nós fatalmente falaremos aqui, era um museu universitário. Então isso avançou no Brasil, depois do incêndio do Museu Nacional, foi criado uma espécie de cooperativa dos senhores reitores desses museus federais, das universidades federais, perdão, e hoje o diálogo é com um reitor que fala por todos, né? Mas os desafios são muitos. Outro desafio, os museus federais, qualquer receita operacional não vai para o caixa do museu, a bilheteria, nada, vai tudo para o caixa comum da União. Então isso mexe com a sustentabilidade dos museus, são desafios bem grandes.
Isso é diferente nos museus mais conhecidos do mundo, né?
Sim, um dos grandes pontos principais é o que a gente chama de sustentabilidade, né? A gente precisa de criar aqui, afastar uns mitos. Nenhum museu no mundo, seja ele privado, público, grande, pequeno, casa de memória, consegue sobreviver com lojinha e bilheteria. Isso é não faz frente nem às despesas fixas, segurança, manutenção e o custeio da ideia da estrutura predial, nada disso consegue fazer frente. É preciso ter alternativas de financiamento. E alguém pode pensar ouvindo aqui, falando assim, museu não dá lucro, para que museu? Parece paradoxal, mas para cada real investido num museu, o retorno em atividade econômica é quase 7 vezes, passa de 6 vezes em situações normais. Mesmo na pandemia, para cada real investido num museu, ele gerava 2, né? com a visitação quase inexistente. Então, é algo que diminui a evasão, a escolaridade, diminui a criminalidade, tem impactos, né, em outros setores que não são o campo museal.
Certo, presidente. Como é que a sociedade colabora na promoção e preservação dos museus brasileiros?
No IBRAM, nós resgatamos o que estava em desuso, o Conselho Patrimonial dos Bens Musealizados, que é bastante representativo por parte da sociedade civil. Dele faz parte ex-presidentes do IBRAM, personalidades ligadas à área de museologia, antropologia, o comércio de artes, uma amostra muito significativa e colabora muito na tomada de decisão no dia a dia dos rumos do setor.
Pois é, o senhor pode então destacar para a gente quais são as ações que o IBRAM promove para proteção desse nosso patrimônio?
Sim, vamos lá. Nós fizemos recentemente, já nessa gestão, um acordo de cooperação com o BNDES para modelagem de o que lá fora se chama de fundo de endowments, aqui no Brasil se chama fundos patrimoniais, que é um caminho que nós estamos imaginando ser o correto para frente da sustentabilidade. Nós também fizemos um esforço muito grande na parte de prevenção a risco de incêndios, quando eu cheguei no IBRAM em 2019, só 2 dos nossos 30 museus IBRAMs tinham alvará de corpo de bombeiros. Hoje essa realidade já são 11 dos 30, e além dos 11 que já dispõem do alvará, nós já conseguimos aprovar 24 planos de prevenção junto ao corpo de bombeiros e ao IFAM. Porque a maioria dos nossos prédios, eles são centenários e tombados e nunca foram projetados para serem museus, o que dificulta muitíssimo a obtenção do alvará. Um prédio histórico, ele não pode ter as adaptações legais como rasgar o teto para colocar um sprinter, derrubar uma parede histórica para colocar uma porta corta-fogo, acessibilidade, etc. Então são negociações caso a caso, museu a museu, com a dificuldade adicional de que cada estado tem a sua legislação de corpo de bombeiros, não é uma legislação federal, é estadual, cada um tem as suas exigências. Então, os senhores imaginem que foram 24 meses de negociação, dizendo, olha, não pode derrubar essa parede, podemos construir uma parede adicional, isso atende, podemos colocar equipamento aparente, sem rasgar o teto, isso atende, e do que o andamento normal. Se nós não fizermos uma força de tarefa e trazer a responsabilidade para o andamento, a burocracia impede esse avanço e a gente não consegue evoluir.
Isso porque é importante que os próprios prédios históricos também fazem parte do que se propõe conhecer um museu, né? Não dá para simplesmente fazer num prédio novo, né?
Exato, e isso é importante que a sociedade compreenda. Por exemplo, eu sou cinquentão, Brasília, eu sou mais velho que Brasília, e a maioria dos prédios aqui do Plano Piloto, eles já nasceram com a vocação que eles têm hoje. O Ministério da Justiça já foi projetado para isso, o Itamaraty e tantos outros prédios. Muitos não têm certificado do Corpo de Bombeiros, porque são prédios tombados e esbarram nesse tipo de dificuldade. Agora, se a gente recuar na linha do tempo mais de 100, 150 anos, 200 anos, imagina a dificuldade se conseguir um alvará para um prédio de 150 anos, sendo que os de Brasília não tem. Né? Já foram projetados para serem o que são. E os prédios do IBRAM nunca foram projetados para serem museus. E mesmo o arquiteto mais sofisticado da época, por mais avançado no tempo que ele fosse, jamais ia imaginar acessibilidade, rota de fuga, sprinter, porta corta-fogo. É difícil, gente. Mas com afinco, né, o IBRAM tem muito mérito nisso, e nós estamos chegando aqui no fim dessa gestão com isso praticamente regularizado.
Presidente, mudando só um pouquinho de assunto, durante a sua gestão foi criado um circuito cultural em museus militares. O senhor pode falar mais para a gente um pouquinho como é que funciona isso?
Eu falo com muito prazer. Né? Até hoje, o recordista de visitação em campo museal não é o Museu de Belas Artes. Muito pouca gente sabe disso. Queira se adotar o critério de número absoluto de visitantes, percentual, o que for. Era um museu na Oca, no Ibirapuera, Museu Aeroespacial da Fundação Santos Dumont, que tinha alguns aparelhos, simplesmente algumas aeronaves. Né? Sabedor disso, nós procuramos incentivar a recuperação dos museus militares e a criação de um circuito. Começamos pela Marinha, foi feita a recuperação da Ilha Fiscal, depois a reforma da Galeota Real, e hoje existe um novo Museu Naval. E houve progresso também com o Exército. O Exército tirou a sua sede do DPHSEC, saiu do Duque de Caxias no centro, foi para o Forte de Copacabana, onde tem uma interação muito maior com a sociedade. Ali tem uma cafeteria, tem uma doceria, é muito visitado. E essa integração só traz a possibilidade de que o público tenha acesso à nossa história. Não conheço um povo no redor do mundo onde a história da identidade do povo não passa pelas suas batalhas, as suas conquistas, a sua delimitação do território. E é isso no Brasil também é uma realidade. Né? Os museus militares merecem toda a nossa atenção.
Agora, presidente, a gente vive também a era da digitalização, né? Vários museus pelo mundo vêm digitalizando suas obras. Como é que o IBRAM está acompanhando? Os museus que são geridos pelo IBRAM estão acompanhando esse movimento?
Essa é uma realidade que não tem mais volta, né? Antes da pandemia, as páginas nas redes sociais dos museus é quem somos, né? Onde podemos ser encontrados, qual é a nossa programação, uma coisa árida e sem nenhum tipo de conteúdo. As pessoas hoje em dia, elas querem ter a fruição cultural via online, elas não querem o presencial. Então, nós estamos investindo na digitalização dos nossos acervos, buscando parcerias que já temos com universidades para desenvolvimento da tecnologia, e é um admirável mundo novo. Não é? O metaverso está aí, não é? É uma possibilidade de reconstituição de exposições físicas que já se perderam no tempo, as pessoas não estavam vivas, né, quando ocorreram. A gente pode recriar tudo isso, pode ter diálogos com obras de outros povos, de outros países, e criar uma sinergia que o mundo físico não permite, não é? Isso tudo nós estamos encaminhando para isso.
Certo. Presidente, nosso tempo está acabando. Para finalizar, eu gostaria que o senhor fizesse um convite para o nosso ouvinte conhecer os nossos museus aí pelo país.
Olha, o Brasil, ele já tem uma visitação muito vigorosa. Né? Nós atingimos o patamar antes da pandemia de 26 milhões de visitantes nos nossos museus. Pensarmos que a população brasileira, 220 milhões, são um número bastante significativo. O povo já vai ao museu. Né? E é algo que nos traz muita felicidade, porque o museu traz de volta, resgata a identidade do povo. E todo povo que tem uma identidade forte, ela tem um sentimento de pertencimento forte. E isso mexe muito com o imaginário das pessoas e dá a todos a sensação de um futuro coletivo. Isso é muito importante. Né? Então, eu nem preciso pedir que o povo vá ao museu, porque o povo já vai ao museu.
Tá certo. Nós acabamos de conversar com Pedro Mastrobuono, presidente do Instituto Brasileiro de Museus. Muito obrigada, presidente, aqui por sua participação na Voz do Brasil.
Muito obrigado, é um privilégio. Muito obrigado.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite para você. Até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que município não pode criar taxa de fiscalização de torres e antenas de transmissão.
Município de Florianópolis deve providenciar transporte escolar para gêmeos com autismo.
No Distrito Federal, o paciente deve ser indenizado após sofrer queda durante realização de exame.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo decide que criação de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União.
A decisão unânime ocorreu em sessão virtual. Fábio Ruas.
No recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, uma operadora de celular pedia a suspensão do recolhimento da taxa de fiscalização de licença para o funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, criada por lei do município de Estrela do Oeste, em São Paulo. No voto condutor, o relator ministro Dias Toffoli deu provimento ao recurso e destacou que a Constituição Federal prevê a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e explorar esses serviços.
Empresas brasileiras não serão indenizadas por companhia estrangeira em ação de rescisão contratual.
O STJ considerou válida a citação feita na pessoa do procurador, mesmo sem comunicação da renúncia ao mandante. Fátima Uchoa.
Na ação contra a empresa estrangeira, as sociedades empresárias brasileiras pediram a citação na pessoa do advogado indicado nos contratos firmados. Ao receber o ato citatório, o procurador indicou estar ciente, mas informou que havia renunciado aos poderes outorgados, apresentando cópia da carta de renúncia. A ação tramitou à revelia da ré estrangeira e o pedido foi julgado procedente para rescindir os contratos e condená-la a indenizar em quase 60 milhões de reais. Com o cumprimento de sentença, a empresa estrangeira alegou nulidade da citação, o que foi rejeitado em primeira e segunda instâncias. A terceira turma do STJ negou provimento ao recurso especial das sociedades brasileiras, avaliando que a falta de prova da comunicação torna a renúncia ineficaz, o que valida a citação dirigida ao procurador.
A quinta turma do TST negou o seguimento do recurso apresentado por uma empresa de jornalismo contra a decisão, que concluiu não ter havido dano moral no texto de um repórter.
A empresa pedia indenização contra um jornalista que, antes de pedir demissão, publicou na sessão de obituários um texto que trazia uma mensagem ofensiva à ex-empregadora.
Segundo o processo, a expressão pejorativa não estava explícita.
Ao negar seguimento ao recurso, a quinta turma do TST explicou que seria necessário reexaminar as provas, o que é proibido por súmula do tribunal.
Hospital particular é condenado a pagar R$20 mil por danos morais a um paciente que sofreu queda durante realização de exame.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Neto Costa.
De acordo com o processo, o paciente foi ao hospital para atendimento de emergência, ocasião em que foram solicitados vários exames. Após a nebulização, ele foi encaminhado para tirar um raio-x do tórax, onde foi orientado a ficar em pé, mas ele perdeu os sentidos e caiu. Por conta da queda, o homem sofreu traumatismo craniano e ficou internado na UTI por 3 dias. O hospital recorreu da condenação, mas a sétima turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concluiu que houve falha na prestação do serviço, uma vez que a realização do exame do tórax em pé não era indicada.
A Justiça Federal determinou ao município de Florianópolis que forneça transporte escolar com monitor especial para dois gêmeos de 8 anos de idade com autismo.
No laudo, o psiquiatra explicou que em alguns casos as pessoas com autismo precisam usar transporte escolar adaptado.
Para a juíza, o transporte escolar é necessário para garantir o acesso à educação, sendo uma obrigação dos 3 entes federativos.
Assim, os custos do serviço devem ser assumidos pelo município de Florianópolis, pelo estado de Santa Catarina e pela União.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco afirma que julgamento sobre emendas de relator no STF não deve comprometer votação da PEC da transição na Câmara. Comissão de Ciência e Tecnologia aprova projeto que cria Política Nacional de Educação Digital. Plínio Valério chama atenção para a pobreza na Amazônia. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não acredita que o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre as emendas do relator prejudique a votação da PEC da transição. A proposta deverá ser votada pela Câmara dos Deputados nos próximos dias para permitir a entrega do Orçamento Geral da União. Repórter Érica Christian.
O Supremo Tribunal Federal deve retomar na quarta-feira o julgamento do chamado Orçamento Secreto. Além do quesito transparência, os críticos às emendas de relator argumentam que um grupo de parlamentares decide sozinho o destino do dinheiro sem critérios. Após suspensão pelo Supremo no ano passado, o Congresso Nacional passou a divulgar as emendas e as indicações. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não considera que esse julgamento comprometa a votação da PEC da transição na Câmara dos Deputados.
Nós aguardamos a decisão do Supremo Tribunal Federal com toda a serenidade e na absoluta convicção de que são coisas independentes. Nosso compromisso com o país, estabelecer um Bolsa Família, de votar uma proposta de emenda à Constituição, uma alteração constitucional, não devem ser influenciados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
O Senado defendeu no Supremo a legalidade das emendas de relator, citando as medidas adotadas, como a identificação do parlamentar e critérios dos repasses. No Orçamento Geral da União de 2023, estão reservados 19 bilhões de reais para as chamadas RP9.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto de lei complementar que determina a destinação de um percentual mínimo de recursos para ações de prevenção e combate a desastres naturais na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto será examinado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos, repórter Bruno Lourenço.
A proposta é do senador Jader Barbalho, do MDB do Pará. Ele diz que, como as alterações climáticas vêm se intensificando ao longo dos anos, ocasionando desastres naturais cada vez maiores e de maior potencial, é necessário se antecipar e garantir os recursos anuais para o combate a essas catástrofes. O relator veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, concordou com o colega de partido e acrescentou que também é preciso se preparar para o enfrentamento de desastres não naturais.
É, portanto, indispensável separar recursos orçamentários para a prevenção dessas tragédias, bem como seu enfrentamento quando de sua ocorrência. Finalmente, outro ponto importante do PLP número 146 é que ele também preconiza a previsão de recursos orçamentários para ações relacionadas à ocorrência de desastres não naturais, tais como o que ocorreu com o rompimento da barragem em Brumadinho, no estado de Minas Gerais, em janeiro de 2019.
O projeto altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para estabelecer como prioridade na Lei de Diretrizes Orçamentárias um percentual mínimo de recursos a serem destinados às ações de prevenção e combate a essas tragédias.
O Senado aprovou um projeto de resolução que autoriza o município do Rio de Janeiro a contratar um empréstimo internacional de 135 milhões de dólares. O dinheiro será destinado às ações de ajuste e desenvolvimento sustentável da capital fluminense. Repórter Pedro Pincer.
O objetivo é fortalecer a gestão fiscal do município, visando aprimorar a sustentabilidade fiscal no médio prazo e acelerar a transição rumo ao desenvolvimento urbano resiliente, inclusivo e de baixo carbono. O projeto Rio de Janeiro Sustentável apoiará a adesão do município ao Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, um programa que auxilia os governos subnacionais no restabelecimento da sustentabilidade fiscal. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, destacou o esforço feito pela Prefeitura da capital do seu estado para sanear as finanças. Ele avalia que agora haverá uma folga de caixa para os investimentos necessários.
No campo da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, o Rio de Janeiro sempre esteve à frente, sempre foi pioneiro dos grandes projetos e agora retoma, através desse empréstimo, a possibilidade de dar seguimento a projetos que são do maior valor para a cidade do Rio de Janeiro.
Uma segunda operação está planejada para aprofundar as reformas em ambas as frentes, fiscal e verde. O texto segue agora para promulgação.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Educação Digital. O texto será analisado agora pela Comissão de Educação. Detalhes na reportagem de Janaína Araújo.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Educação Digital, que deverá ser articulada a outros programas e políticas destinados à inovação e à tecnologia na educação, que tenham apoio técnico ou financeiro do governo federal. A proposta prevê a estruturação da política em eixos e estratégias prioritárias. Entre os eixos planejados está o da inclusão digital, para garantir que toda a população brasileira tenha igual acesso às tecnologias digitais, a fim de obter informações, comunicar-se, trabalhar e interagir com outras pessoas. Relator da proposta, o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, apontou a importância do fomento à educação digital trazido pela medida, além de sua necessidade para o país.
O projeto de lei que enfrenta um dos problemas mais fundantes da sociedade brasileira contemporânea, que é o da intersecção entre os espaços digitais de construção de saberes e de produção de conhecimento e a vida cotidiana com seus desafios em termos econômicos, sociais e políticos.
O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, ressaltou a oportunidade que o projeto traz para o setor. Presente na reunião, a autora da proposta, a deputada Ângela Min, do PP de Santa Catarina, falou sobre a contribuição que desejou apresentar para o futuro da educação no país. A proposta segue para análise na Comissão de Educação.
O senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, destacou que o Brasil e o mundo vêm passando por um processo agudo de dificuldades. Para ele, cabe a cada um a tarefa de superar, trabalhando para melhorar o ambiente com diálogo, compreensão, força e entendimento. Ele assumiu o cargo de senador com a licença do titular, senador Jarbas Vasconcelos, para tratamento de saúde. Fernando Dueire acredita que o momento pede união e disposição para buscar soluções e iniciativas em favor da população brasileira.
É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções, maduro na compreensão das circunstâncias e fiel à minha visão de mundo. Me somo aos que aqui se esforçam para superar os desafios.
Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, cobrou atenção para a situação de pobreza da Amazônia. Segundo ele, milhões de famílias no estado passam por dificuldades econômicas e não têm dinheiro para comprar açúcar, sal e óleo.
O Unicef, em seu relatório último, diz que na Amazônia tem 9 milhões de lares sem condições de comprar cesta básica. E ninguém fala nisso. São pessoas que não têm acesso e estão abaixo do nível de pobreza. No estado do Amazonas, IBGE diz que 48% da população está vivendo abaixo da linha da pobreza. No meu estado, 1.225 crianças morrem antes de completar um ano. Manaus tem, em sua periferia, vivendo em condições sobre-humanas, 40 mil indígenas. E eu não vejo ninguém falar nisso.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um ótimo final de semana.
Minuto do TCU.
Os ministros do Tribunal de Contas da União elegeram nesta quarta-feira, dia 7, o ministro Bruno Dantas como novo presidente do TCU. Para o cargo de vice-presidente, foi eleito o ministro Vital do Rego. O exercício do mandato se inicia a partir de 1º de janeiro, pelo período de um ano com possibilidade de reeleição. Após ser eleito por unanimidade, o ministro Bruno Dantas destacou o compromisso em conduzir o TCU.
Portanto, contem com meu empenho pessoal para que o tribunal possa contribuir efetivamente para aperfeiçoar a administração pública em benefício da sociedade, como vem fazendo ao longo da presidência de todos os senhores ministros que me antecederam.
A posse dos eleitos ocorrerá no dia 14 de dezembro, às 9 horas, no plenário do TCU, com transmissão ao vivo pelo canal do TCU no YouTube.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
PEC da transição pode ser votada pelo plenário a partir da semana que vem.
Texto aprovado pelo Senado possibilita aumento de gastos ainda em 2022.
Líder do PT acredita que matéria deverá ser aprovada na Câmara.
Boa noite. A chamada PEC da transição possibilita o aumento de gastos ainda em 2022. O texto, já aprovado pelo Senado, precisa passar agora pela avaliação dos deputados. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Embora alguns deputados da oposição ao novo governo digam que vão votar contra a nova PEC da transição, já aprovada pelo Senado, o deputado Enio Verri, do PT do Paraná, líder do PT na Comissão Mista de Orçamento, acredita que a proposta terá mais de 350 votos no plenário da Câmara. São necessários 308 votos em dois turnos. Segundo técnicos da Consultoria de Orçamento do Senado, a proposta trouxe a possibilidade de ampliar as despesas do orçamento de 2022 em R$ 23 bilhões, de reais, o que resolveria as dificuldades que o atual governo vem tendo para pagar as contas de final de ano. E o teto de gastos de 2023 e 2024 foi ampliado em R$ 145 bilhões. O aumento das despesas de 2022 será possível porque a PEC retira do teto gastos com investimentos em valor correspondente ao excesso de arrecadação de 2021 com um limite de 6,5%. Retirando essas despesas do teto, outras podem preencher o lugar, inclusive mais investimentos. A regra se repetirá nos anos seguintes, tendo o limite de 2021 como base. No caso da ampliação do teto, a ideia é usar 70 bilhões de reais para elevar o Auxílio Brasil para R$ 600, com mais 150 por filho menor de 6 anos. Os outros 75 bilhões poderão ser usados para ampliar despesas em 2023 por meio de emendas do relator geral e das comissões permanentes da Câmara e do Senado. Só para a saúde, o deputado Enio Verri, em entrevista à Rádio Câmara, falou em 15 bilhões de reais, mas citou outros exemplos.
É preciso reorganizar o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, para, com isso, organizar o Bolsa Família. O próprio Tribunal de Contas provou que o pagamento de R$ 600, chamado Auxílio Brasil, é uma bagunça, tem militares aos montes recebendo, empresários recebendo, gente que não precisa recebendo.
Também em entrevista à Rádio Câmara, o deputado Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro, disse que será contrário à PEC, porque não concorda com a ampliação de gastos.
Tem cerca de 75 bilhões dentro dessa PEC que não tem nada a ver com o Auxílio Brasil, que é aumento para despesa para os ministérios, para a transição, para outros gastos. Então a gente já cortaria aí 75 bilhões do que está sendo aprovado nessa PEC. Aí a gente começaria a discutir o que é específico para os R$ 600 do Auxílio Brasil. Se a gente com isso ainda reduzisse despesas, despesas desnecessárias, e a gente pode falar, claro que ano que vem não tem eleição, mas o fundo eleitoral, esse ano, foram cerca de 5 bilhões de reais de fundo eleitoral. Ano que vem deve ter cerca de 2 bi de fundo partidário.
O deputado acredita que o próprio aumento do Auxílio Brasil com recursos extra-teto deveria ser discutido.
Eu acho que sim, tem que ser um auxílio digno para a população. Mas a gente tem que lembrar do valor da moeda. Quando você aumenta um auxílio, no momento em que você tem inflação, gerando ainda mais inflação, na verdade o valor real de R$600, ele deixa de ser R$600. E é isso que acontece quando a gente não tem responsabilidade fiscal.
Ganime defende a manutenção do teto de gastos atual. A PEC prevê a apresentação pelo governo de projeto de lei complementar sobre um novo regime fiscal até agosto de 2023. Para o deputado Enio Verri, o teto de gastos já deu demonstrações de que não funciona, mas garantiu que o governo eleito vai cuidar do controle das contas. Enio Verri afirmou, porém, que o setor privado trabalha com expectativas e contou que tem recebido contatos de bancos que indicam a intenção de investidores chineses e europeus em ampliar os negócios no país.
A economia tem muito também de fatores psicológicos. Um empresário hoje, que vê uma taxa de juros de 13,75% do governo Bolsonaro, ele pensa assim, por que que eu vou investir numa empresa que eu não vou conseguir ter um lucro líquido de 13%? Então, vou aplicar no mercado financeiro, vou especular. Quando entra um presidente como o Lula, que cria condições como aumento real do salário mínimo de 1,4%, cria condições de compra, onde a população mais pobre começa a ter poder de compra, começa a ter renda, o empresário começa a vender mais e fala, opa, vou aumentar a minha produção porque eu tenho demanda.
A PEC da transição veio do Senado com a possibilidade de o governo usar recursos das contas de PIS/PASEP que não foram sacadas pelos trabalhadores. A estimativa é de que o saldo seja de 24 bilhões de reais. A ideia é usar contas não reclamadas por 20 anos. O governo ainda daria um tempo para saque de 60 dias após a publicação de aviso no Diário Oficial. A proposta também retira do teto despesas das universidades e de instituições científicas custeadas por receitas próprias, doações e convênios. Também ficarão extrateto as despesas com projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Nos dois casos, as doações ficariam livres de imposto estadual. Em relação a projetos de infraestrutura, foram retiradas do teto as despesas com recursos de operações financeiras com organismos multilaterais, além das despesas de estados e municípios com a União para execução de obras e serviços de engenharia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Política. Berlong Solano, do PT do Piauí, rebate crítica de que o governo federal eleito não se preocupa com a questão fiscal. Ele afirma que os críticos da PEC da transição não se lembram que durante os governos Lula, o Brasil reduziu a dívida pública e pagou a dívida externa.
Berlong Solano avalia que existe uma falsa dicotomia entre investimento social e responsabilidade fiscal. Segundo ele, é possível melhorar a distribuição de renda e aumentar os recursos para programas sociais como o Auxílio Brasil, sem comprometer o regime fiscal.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, critica a atual gestão do governo federal e afirma que o orçamento da educação básica para 2023 prevê corte de 96% e que esta contenção deve prejudicar principalmente crianças em situação de vulnerabilidade.
Benedita da Silva ainda critica a falta de investimento na saúde, setor que, segundo ela, carece de 22 bilhões de reais para que funcione com segurança. A deputada também lamenta a volta do país para o mapa da fome e a situação de inadimplência dos brasileiros.
Educação. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que cria a Semana de Valorização de Mulheres que fizeram história nas escolas de educação básica do país. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
De acordo com o texto, a campanha deverá ser realizada anualmente na segunda semana do mês de março. A proposta foi criticada pela deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina.
Que mulheres vão ser valorizadas? Então, toda vez que a esquerda vem com esse tipo de pauta, por mais que eu seja mulher, mas não sou vitimista por ser mulher, e acho que tanto homens e mulheres são iguais perante a lei, a gente tem que fazer uma semana de valorização dos homens que fizeram história também. E por que não? Por que não uma valorização da história do Brasil, do surgimento do Brasil e tantas outras coisas que mereceriam valorização justamente nesse ano que a gente completou 200 anos de pátria independente, por exemplo, deputado Gilson. Então são tantas coisas relevantes que a gente tem para discutir no Brasil que eu fico preocupada com o conteúdo que vai ser inserido pela esquerda aqui.
A autora do projeto, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, por outro lado, contou que a proposta veio de uma sugestão de participante do programa da Câmara Parlamento Jovem e defendeu o texto.
Nós sabemos que as mulheres, em toda a sua diversidade, brancas, negras, pobres, ricas, do Sudeste, do Nordeste, elas foram fundamentais e são fundamentais na construção do nosso país, na construção da nossa história. Mas muitas vezes, essas mesmas mulheres são silenciadas, são apagadas, seus feitos são esquecidos. Então, que a gente tenha esse momento para que nossas escolas, nossas meninas e meninos possam se inspirar com essas mulheres, possam ver que o lugar da mulher é onde ela quiser e possam ter os maiores sonhos desse mundo.
O texto aprovado também prevê que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e particulares, seja obrigatória a inclusão nos conteúdos curriculares de abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas femininas. Essas abordagens devem incluir diversos aspectos da história, da ciência, das artes e da cultura do Brasil e do mundo, a partir das experiências e das perspectivas femininas, resgatando contribuições, vivências e conquistas femininas nas áreas científica, social, artística, cultural, econômica e política. A proposta foi analisada em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir para o Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Regiane Dias, do PT do Piauí, saúda o Dia do Evangélico. Adepta da religião, Regiane lembra que a data foi sancionada pelo presidente eleito Lula durante o segundo mandato do petista.
Regiane Dias também presta homenagens a todas as pessoas que se dedicam à palavra de Deus e a obras sociais de recuperação de homens e mulheres com dependência de drogas. Problema que, segundo ela, é enfrentado por igrejas evangélicas em todo o país.
Segurança Pública. Neyle Prevot, do União do Paraná, repudia episódio de racismo que resultou em agressão em Curitiba. Ele relata que o músico Odivaldo Carlos da Silva, conhecido como Neno, foi covardemente agredido com um bastão por um cidadão suspeito de ser neonazista.
Neyle Prevot informa que apresentará projeto para incluir no Código Penal Brasileiro o crime de tirania, com o objetivo de estabelecer punição a quem promove o ódio racial, étnico e religioso.
Saúde. Deputados pedem que a PEC da transição inclua recursos para tratamento do câncer. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a conclusão do grupo de trabalho que estudou o combate à doença no Brasil.
Foi aprovado o relatório final da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que acompanha as ações de combate ao câncer, doença responsável por mais de 225 mil mortes por ano no país. Durante a reunião, os deputados cobraram que seja incluído na PEC da Transição proposta que libere espaço do orçamento de 2023 para programas sociais e o aumento real do salário mínimo, um recurso específico para o tratamento do câncer no SUS. Relatora da matéria, deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, estima que o impacto financeiro para habilitar a quantidade necessária de estabelecimentos em oncologia seria de R$1,9 bilhões por ano. Essa estimativa inclui a ampliação da oferta pela rede pública de radioterapia, quimioterapia, cirurgias, entre outros tratamentos.
É possível. Nós só precisamos dessa atenção para que as coisas realmente aconteçam. É claro que o orçamento aí está meio rachado, nós estamos aí numa transição, mas a gente continua lutando porque temos sensibilidade.
Ex-ministro da Saúde, o médico oncologista Nelson Tais, frisou a diferença dos recursos financeiros aplicados pela rede pública por pessoa no Brasil comparado às maiores economias do mundo. Segundo ele, o SUS gastou por pessoa em 2021 R$1,8 mil, os Estados Unidos R$47 mil, a Alemanha R$28,7 mil e o Reino Unido R$21 mil. No entanto, Tais fez a ressalva de que o aumento de recursos por si só não soluciona a questão. Será necessária uma gestão eficiente.
Qualquer abordagem amadora da gestão não vai levar a nada. A gente vai continuar falando, escrevendo coisas, mas nunca vai chegar na sociedade.
Entre outras medidas, o texto aprovado pela comissão propõe a criação de Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do SUS, a ser aprovada em lei em substituição à atual política pública regida por portaria do Ministério da Saúde. Um dos objetivos da nova política é centralizar a compra de medicamentos usados no tratamento do câncer no Ministério da Saúde, que será responsável por repassá-los às secretarias de saúde estaduais para serem distribuídos aos estabelecimentos habilitados para tratamento oncológico pelo SUS. No sistema atual, o fornecimento desses remédios é feito por hospitais habilitados pelo SUS, sejam eles públicos ou privados, e eles são ressarcidos pelo Ministério da Saúde. Após aprovação pela pasta, o remédio deve estar disponível para o paciente em 180 dias. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, celebra a criação de comissão especial para analisar a PEC que permite usar o superávit de fundos públicos federais para pagar o piso da enfermagem. Ela espera que, em breve, estados e municípios e as instituições filantrópicas, como as Santas Casas, possam aplicar a lei.
Alice Portugal lamenta que o STF tenha suspendido o piso nacional, mas afirma que a liminar foi apenas uma precaução relacionada a um pedido do setor privado.
Trabalho.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, critica o projeto de lei que autoriza as agências bancárias a abrir nos finais de semana. O texto está em análise na Comissão de Defesa do Consumidor.
Na avaliação de Fernando Rodolfo, a extensão do calendário de funcionamento de agências bancárias tem o propósito de privilegiar o mercado financeiro em detrimento da saúde mental dos trabalhadores bancários.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, lamenta que a fila de espera do INSS tem atualmente cerca de 5 milhões de pessoas. Segundo ele, a situação mostra que a reforma da Previdência, tão defendida pelo governo Bolsonaro, não apresentou os resultados prometidos.
Heitor Sul relata o caso de um agricultor que aguarda há 5 anos a efetivação de sua aposentadoria. O parlamentar também ressalta a importância do movimento sindical gaúcho na defesa dos direitos dos aposentados e pensionistas do Estado.
Votação.
Os deputados devem votar a chamada PEC da Transição nos próximos dias, antes do recesso de fim de ano. O repórter Cid Queiroz tem os detalhes dessa e de outras propostas que podem entrar em pauta na próxima semana.
Na reta final dos trabalhos legislativos deste ano, os deputados devem votar a chamada PEC da Transição, que garante 145 bilhões de reais fora do teto de gastos nos orçamentos federais dos próximos 2 anos. A PEC também prevê a criação de uma nova regra fiscal, por lei complementar, que substituirá o teto a partir do ano que vem. Segundo o deputado Bacelar, do PV da Bahia, metade desse dinheiro servirá para garantir a continuidade do pagamento do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família.
Essa PEC não se destina apenas a garantir os recursos do Bolsa Família, que o atual presidente, enganando o povo, disse que era de R$ 600 para o exercício de 2023, quando, na verdade, era de apenas R$ 400. Essa PEC é para garantir recursos para a merenda escolar. 14 mil jovens médicos residentes estão sem receber o dinheiro porque a CAPES não tem recursos. Essa PEC é também para garantir a continuidade da administração pública brasileira que Bolsonaro quebrou.
O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, é contra a aprovação da PEC.
Agora querem mandar uma PEC que nela mesmo tira o teto de gasto da Constituição. Passa a ser lei complementar. Aí é o arrombo geral. E por que que isto não pode ser aprovado por nós? É em defesa do Brasil. Porque se nós quebrarmos a economia brasileira, quem primeiro sofrerão serão os mais pobres. Portanto, é falácia.
Outro projeto que promete polarizar os debates no plenário é o que cria a Lei Orgânica da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Também na pauta, o projeto que institui o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias e cria a Nota Fiscal Brasil. O autor da proposta, deputado Efraim Filho, do União da Paraíba, diz que o objetivo é padronizar legislações e sistemas e reduzir custos para o governo e para os contribuintes.
Ele é simplesmente substituir velhos formulários, velhos procedimentos do tempo, do carimbo e do papel, por inovação tecnológica, meios automatizados como existem hoje disponível. E isso gera um ganho enorme para o setor produtivo, simplesmente na economia de horas que hoje é preciso ser dispensada por quem produz para preencher esses velhos, obsoletos e arcaicos formulários.
E os deputados podem votar ainda o projeto que altera regras nos gastos com publicidade de empresa pública. A deputada Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí, explica.
O projeto de lei não aumenta as despesas com propaganda institucional. Hoje, o percentual que as empresas podem gastar com propaganda institucional é de 2%. O projeto apenas dispensa que até 2% necessite de aprovação do Conselho. Hoje, as empresas públicas, ao gastarem um percentual de até 5% dos seus rendimentos brutos, dispensa essa necessidade de aprovação do Conselho.
Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Marcelo Larcher e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.